Evangelho de Marcos, no capítulo 1, o verso 15. Marcos 1, 15. Diz assim a palavra de Deus: "O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." Numa versão mais antiga diz: "O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho." Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Suplicamos, Senhor Deus, o fluir do teu Espírito, o agir do Senhor, que o Senhor quebre barreiras, que o Senhor quebre todo espírito de crítica contrária à tua palavra, todo espírito de resistência. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma manhã como essa, nossos corações ficam tão felizes, porque a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela entregar a vida a Cristo. A melhor coisa. Uma ocasião, uma pessoa me procurou, muito preocupada, aquela pessoa estava com os adolescentes, de uma maneira geral. E a pessoa estava muito preocupada com os adolescentes da igreja também. E a pessoa conversava comigo e dizia: "Pastor, daqui um tempo, se Deus quiser, eles vão passar para uma faculdade, vão entrar na faculdade. Que tempo difícil, pastor. É a hora em que há uma certa liberdade maior. E começa a conviver com pessoas que são inteligentes. Começam a conviver com ideias que são inteligentes." Agora, irmão, só um parêntese aqui sobre essa coisa de gente inteligente e ideias inteligentes. Irmãos, a verdade é que o mundo está precisando muito mais inteligência, não. O mundo está precisando de mais sabedoria. Tem gente inteligente para todo lado. E tem gente não inteligente também para todo lado. Então a pessoa dizia sobre o contato na faculdade. Porque de fato tem muita gente inteligente, mas com muito pouca sabedoria. E então a pessoa explicava para mim a preocupação com relação a isso. Outra questão também ligada à possibilidade de sair, de passear, de ir a festas e tudo mais. E foi elencando uma série de oportunidades que os adolescentes têm, e que os jovens têm, e que boa parte de nós temos. Mas aí, num determinado momento, ela diz: "Pastor, o que nós vamos fazer?" E a pessoa chegou e diz assim: "O que nós vamos fazer para segurar na igreja?" Irmãos, ninguém segura ninguém. Ninguém segura ninguém. O que segura é uma decisão pessoal por Jesus. Sem uma decisão pessoal, a sua vida está perdida. Quando Jesus começou a pregar, meus irmãos, Jesus disse assim: "É chegado o reino de Deus." O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade estabelecida de Deus, o domínio, o controle, o governo de Deus. Então é possível ao homem participar e estar sobre o controle, a influência, a direção, o guiar, o domínio do reino de Deus, do Senhor nosso Deus. Agora, duas coisas precisam acontecer: arrependimento e fé. Arrependimento. Nós, irmãos, vivemos uma vida de arrependimento sempre. Sempre. Nossas famílias precisam de arrependimento. Mas arrependimento só vem com noção de realidade. Porque quando estamos fora da realidade, nós não nos arrependemos. Quando os nossos corações estão repletos de orgulho, nós não nos arrependemos. Mais cedo hoje, falando numa classe, na escola de líderes, Eu estava falando como as doutrinas da Bíblia são importantes e ajudam a vivermos melhor. Um exemplo, a doutrina do homem na Bíblia. O que a Bíblia ensina sobre o homem? É uma pena, é uma dó que as pessoas não aprendam a doutrina da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a natureza humana. Porque a Bíblia fala a realidade sobre a natureza humana. A realidade sobre a natureza humana, irmãos, ela não está em grandes compêndios que os próprios homens escrevem. Não. A Bíblia revela, por exemplo, que o homem é uma criação especial de Deus. E chega a dizer que de glória e de honra o coroaste. Deus colocou sobre o homem uma glória diferente, algo especial. Ao mesmo tempo que a Bíblia ensina isso, no mesmo texto, a Bíblia faz uma pergunta: o que é o homem? Para que tu te lembres dele, para que Deus se lembre do homem. Porque Deus é tão grande, é tão majestoso, que o homem não é nada perto de Deus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia ensinou sobre a importância, o valor que Deus dá ao homem. Então são as duas coisas juntas. O homem tem valor, a sua vida, ela vale para Deus. A sua vida vale para você. Deus colocou sobre a sua vida, sobre a minha vida, um algo especial. Como nós costumávamos cantar num cântico bem antigo: você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. Então, o valor da vida é algo ensinado na Bíblia. Se nós tivéssemos e prestássemos mais atenção no valor da vida, e eu vou usar agora o mesmo exemplo que usei lá na nossa sala hoje de manhã. Olha como uma doutrina da Bíblia, se ela estiver no nosso sangue, ela mexe com a nossa vida. Por que, por exemplo, que nós vivemos numa cidade com tanta criminalidade? Falta de valor da vida. Por quê? Porque o sujeito que sai na rua armado e está pronto para matar, pronto para morrer, pronto para atirar na cabeça de alguém, pronto para atirar numa criança que passa se a polícia vier, para que a polícia tenha que ir lá socorrer a criança e ele se escape, pronto para colocar o revólver no ouvido de um pai de família na frente dos filhos e atirar, essa pessoa só faz isso por falta de doutrina da Bíblia no sangue. Por quê? Porque se ela não dá valor, não sabe que a vida tem valor, ela mesma não dá valor à vida dela, ela não dá valor à vida da mãe, da criança, nem do pai, nem de ninguém. Mas se ela tem uma noção, se ela está sobre o governo de Deus, e ela sabe que a vida humana é importante, e que a própria vida dela é importante, que tem valor, que Deus colocou para ser um reflexo da glória, e não para causar desgraça nas vidas dos outros, tudo muda. Ao mesmo tempo que ela sabe do valor, ela sabe do seu tamanhozinho também. E ela anda com dignidade, mas com temor, respeito e amor a Deus. Então as doutrinas da Bíblia têm um valor tão grande. Mas isso tudo, meus irmãos, não vem por inteligência não. Isso é sabedoria, que é uma outra coisa. Uma outra coisa. Quando nós não temos, nós precisamos da sabedoria para nos arrependermos. Arrependermos por quê? Porque quando nós nos arrependemos lá para entregar a vida a Cristo, a nossa vida, irmãos, continua sendo vida de arrependimento. Arrependimento como marido, arrependimento como pai, arrependimento como filho, arrependimento como crente, arrependimento como profissional. Mas nós sofremos de um mal, é o mal do ego. É o ego saltando e dizendo: eu sou, eu estou certo. Irmãos, é tão comum, alguém sendo entrevistado, alguém do mundo artístico sendo entrevistado, e vem a pergunta: você se arrepende de alguma coisa? E a pessoa faz uma pose, porque sabe que às vezes o ex-marido está vendo pela televisão, sabe que alguém envolvido com alguma coisa da sua vida está vendo, não me arrependo de nada. Irmãos, isso é uma absoluta falta de sabedoria. Uma pessoa que não se arrepende de nada, uma pessoa sem noção, irmãos. Sem noção dela mesma. Porque nós temos que ter consciência que nós erramos, que nós somos falhos, que nós não acertamos em tudo. Ou será que nós não temos do que nos arrepender na vida? Na sua vida você não tem do que se arrepender? Foi tudo certo, faria tudo de novo. Andei com um carro a 150 km por hora, bati no poste, estava embriagado, eu me embriagaria tudo outra vez. Eu aceleraria até 150 km, tudo de novo. Eu iria de novo na direção do poste. Eu quebraria o nariz outra vez. Que isso? Não existe isso. Vindo para cá hoje, eu vi um carro novinho, o rapaz bateu num poste. Saiu do carro um pouco tonto. Eu tive a impressão do rapaz estar embriagado. Não me arrependo de nada. Que isso? A minha vida, a sua vida, nós precisamos de arrependimento. De voltarmos atrás. Voltar atrás, irmãos, é um ato de sabedoria. Não dá para ir tão longe às vezes. Às vezes o barco vai ficando tão longe, mas tão longe. Nós não podemos ter um caminho sem volta na vida. Escolher não voltar. Escolha voltar. Em nome de Jesus, escolha voltar. Uma outra coisa, escolha depositar sua fé em Jesus. Arrependei-vos e crede. Alguém pode dizer assim, mas eu não creio. Então eu vou lhe dar uma sugestão. Um homem se aproximou de Jesus, pedindo que Jesus fizesse um milagre na vida do seu filho. E o homem disse a Jesus assim, se podes, se o Senhor pode, então cura o meu filho. Jesus disse assim, se eu posso, é claro que eu posso. Aí o homem disse assim para Jesus, então ajuda-me na minha incredulidade, me ajuda então, porque a minha fé está tão pequena, me ajude a crer. Hoje, que coisa abençoada se as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas casas, disséssemos todos juntos aqui para Jesus, ajuda-me na minha incredulidade, na nossa incredulidade, nós queremos crer, o Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor está à nossa frente, que o Senhor nos guarda, que o Senhor se faz presente, ajuda-me na minha incredulidade, arrependimento e fé, as duas coisas que faz com que a vida seja outra vida. O batismo, você sabe, ele tem um simbolismo no Novo Testamento tão bonito, que é morte para uma vida e nascer de novo, ter uma nova vida. Irmãos, nós precisamos ter vidas transformadas. Não é vida assim remendada, não. Os remendos estão para todo lado. Os remendos estão para todo lado. E às vezes a vida fica aquela giringonça. Eu me lembro quando comecei a pregar, e a dona Ilza fez um paletózinho para mim. Minha mãe foi lá, comprou um pano, e eu me lembro do paletózinho direitinho até hoje. Só que eu estava em fase de crescimento, e aquele paletózinho ficou com a perna curta rápido. Aí eu continuei usando a parte de cima, mas tinha que usar uma outra calça. Eu tinha um primo que havia casado anos atrás, e ele nunca mais usou o paletó. Aí ele gastou a calça, mas não a parte de cima. Aí me deu a parte de cima do paletó de presente para eu usar. Eu ganhei usava uma gravata antiga do meu pai. Ficava uma combinação perfeita, meu irmão. Ficava uma combinação perfeita. Parecia um Frankenstein. Era um paletó de uma cor, a calça da outra cor, aqui querendo usar sapato para combinar o sapato. Tinha que ser sapato de gente mais adulta. Então ficava aquele negócio sério. Preste atenção. No dia que eu... Aí teve um dia
que eu arrumei um paletó completo, um paletó inteiro. Não tinha que fazer montagem, não. É tudo tão diferente. Jesus quer te dar uma roupa nova. Mas não é só a roupa. Jesus quer te mudar. Nós estamos cansados em alguns momentos da vida. Por que que tem tanta gente que desistiu da vida? Fez 90 anos dentro dele. E está ainda com 40, com 30, na certidão de nascimento. Jesus pode dar a você uma vida nova. Creia nisso. Creia de todo o coração. A incredulidade é uma desgraça. A incredulidade é uma desgraça. Porque cega a pessoa. A pessoa passa a ver e não enxergar, a não perceber o que está óbvio. A pessoa passa a ter um espírito de resistência às coisas. Jesus passou por um lugar, era uma aldeia de samaritanos. E então ele queria realizar milagres ali, mas por causa da incredulidade deles, Jesus não realizou. Por causa da incredulidade, o quanto está te custando não crer de fato em Jesus? Tantas coisas boas podiam estar acontecendo, tantas coisas maravilhosas. Eu queria orar com você agora, que deseja colocar sua vida, sua família, aos pés de Jesus. Eu gosto muito daquela expressão que era usada antigamente, quando alguém ia pregar, dizia: esconda o teu servo. Alguém ia orar por quem ia pregar e dizia: Senhor, esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. Eu queria convidar você a ir para trás da cruz de Cristo e confiar para que o reino de Deus venha e Deus estabeleça a vontade dele, não a nossa vontade. Nossa vontade, meus irmãos, ela é tão esquisita. Nossa vontade é tão frágil, tão boba, tão infantil. Nós temos vontades de tantas coisas. Nós temos umas vontades que não são boas, não. Eu já escutei tanto: meu coração não está pedindo isso. Eu vou fazer aquilo outro que o meu coração está pedindo. E a Bíblia diz assim: enganoso é o coração. Desde pequenininhos, nós estamos, ó, agarrados em certas coisas e dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E às vezes a criança agarra em alguma coisa que é ruim para ela e diz: eu quero. Ela não quer soltar. Ela mesma nem sabe por que quer aquilo. Ela está agarrada num fio, o fio desencapado num certo lugar. E a criança: eu quero, e a mãe: solta meu filho, solta meu filho, cuidado meu filho, eu quero. Parece que quanto mais fala para soltar, mais a criança se agarra. Mais se agarra. E às vezes nós estamos nos agarrando a coisas que Deus não está se agradando. Vamos orar aqui agora. Deus não trouxe você ao culto de hoje à toa. Isso não é jargão, é verdade. A nossa vida, a Bíblia diz que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nada na nossa vida é por acaso, não. Deus guia as nossas vidas. E sabe que tem gente que talvez esteja orando por você há muito tempo. E por trás de cada coisa, tem um efeito de oração sobre a sua vida, sobre a sua história. Irmãos, a gente fica emocionado mesmo com esses juniores pré-adolescentes se batizando. A gente fica emocionado. A gente fica emocionado, sabe por quê? Porque aquela pergunta que a irmã me fez, que eu contei no início: pastor, o que nós vamos fazer? Irmão, nós não podemos fazer nada. Mas quando a própria pessoa entregou a vida a Cristo, ninguém precisa tomar conta dela. O Espírito Santo que habita, a própria pessoa toma conta dela mesma. Quando ela pisa num lugarzinho ruim, E aí nós nos lembramos daquela musiquinha que cantávamos quando nós éramos pequenos. Cuidado, olhinho, o que vê. A pessoa está grandinha e os olhinhos contemplam alguma coisa. O Espírito Santo diz: fecha os olhos, não veja isso. Muda de direção, veja outra coisa. Porque o Espírito Santo está dentro. Então não precisa do pai, da mãe, do pastor, não precisa de gente da igreja vigiando, a própria pessoa. A pessoa vai botar a mão num cigarro de maconha, vai botar a mão numa cocaína. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Espírito Santo vem e a pessoa diz: isso não é para a minha vida, isso não é bom para mim. A pessoa vai dar um abraço em alguém que não devia abraçar daquele jeito. Vem o Espírito Santo e diz: cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, bracinho, onde abraça. Você é convidado para alguns lugares, você está entrando em alguns lugares. Quando o pezinho pisa lá, quando o reino de Deus está dentro, arrependeu já, creu, você crê, o reino de Deus está dentro de você. O Espírito Santo quer dominar, controlar a sua vida, quer te guiar. Quando pisa lá, vem a vozinha do Espírito Santo: cuidado, pezinho onde pisa, aqui não é lugar para mim. Isso não é lugar para mim. Coisa boa, irmãos, é quando a pessoa está debaixo do reino de Deus, da vontade de Deus. Queria orar com você agora. E quem sabe você está tomando a direção loucamente da sua vida. Loucamente. Tentando segurar o volante. Nem você, nem eu podemos guiar nossas vidas. O motorista da vida é Jesus. O motorista da vida é Jesus. Vamos orar aqui agora. Senhor nosso Deus, nós pedimos aqui agora teus milagres. Nós pedimos aqui agora, Senhor Deus, manifestação do teu poder, manifestação do teu amor, manifestação da tua grandeza. Abrace a cada um de nós, Senhor Deus, e venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor Deus. Nós pedimos agora que o Senhor conduza, pegue pelas mãos aquele, aquela que precisam tomar uma decisão nessa manhã. Abra as janelas dos céus, Senhor Deus. Abra os olhos, abra a vida, abra a alma, abra o espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.